Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar ministro, doutor Alexandre Padilha, embaixadora Maria Laura, Magda Chambriard, presidente da Petrobras, ministros Fernando Haddad, Esther Dueck, Luciana Santos, Marina Silva, Márcio França, Paulo Teixeira, Marco Antônio Amaro, Manuel Carlos, os relatores, a senadora Leila Barros, deputado Aliel Machado, deputado Newton Tato, deputado Ayrton Faleiro, nosso sempre senador Eduardo Suplicy, como aqui foi lembrado o esporte, quer dizer ao Suplicy que o ano que vem é o ano do peixe. Cumprimentar o nosso presidente do STJ, ministro Antônio Herman Vasconcelos Benjamin, saudar aqui o Paulo Henrique Pereira, que coordenou todo esse trabalho aqui do Conselhão. Cumprimentar todas as conselheiras e conselheiros, saudando aqui a Luísa Helena Trajano e o reitor José Vicente e o Neto, e dizer duas palavras. A primeira é que o presidente Lula salvou a democracia no Brasil. Essa é a grande realidade. A segunda, eu ontem, o presidente me ligou, comecinho da noite, e eu, super animado, e eu falei a ele que teria a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável. E ele falou duas coisas. Primeiro, a importância do conselhão. Quem dialoga, ouve, acerta mais, aprende mais, erra menos. E a outra pediu que transmitisse um abraço fraterno, carinhoso a cada uma e cada um de vocês. A segunda palavra é sobre a indústria. E eu vou passar aqui em um minuto. Nós temos 6 missões na nova indústria Brasil. Primeira missão é agroindústria. Se nós somos campeão na agricultura, vamos agregar valor. Agroindústria. A segunda é o complexo industrial da saúde, que é o segundo déficit da balança comercial brasileira, industrializar, fortalecer a indústria brasileira. A terceira é infraestrutura e cidades. A quarta é transição digital, chips, semicondutores, toda a parte eletroeletrônica. A sexta é defesa e soberania nacional. E a quinta é a que nós estamos lançando hoje, é a transformação ecológica, é a bioeconomia. Então, aqui estão as metas. Meta para 2026. Nós reduzirmos, ampliarmos em 27% os biocombustíveis. Ampliarmos aí toda a parte de bio. E para a meta para 2033, nós ampliarmos em 50% a participação de biocombustíveis e elétricos, ou seja, descarbonização. Descarbonização. A outra, destacar aqui, atividades aqui até já citadas. Biocombustíveis. O presidente Lula foi inovador. No primeiro mandato, o ministro da Agricultura era o professor Roberto Rodrigues. Ele começou com 3% de bio no diesel. Trocou 3% de diesel e colocou bio. Óleo vegetal, soja, mamona, dendê, girassol ou gordura animal. Deu tão certo que aumentou para 7%, para 8%. Nós estávamos em 13%. Quando o governo anterior reduziu para 10%, aumentando a poluição e fechando fábricas de biocombustível. O ano passado aumentou de 10% para 12%, 12% para 14% esse ano, o ano que vem vai para 15%, e nós vamos ter a legislação mais moderna do mundo, que é a lei de combustível do futuro, biogás, etanol de segunda geração, SAF, vai ter que trocar querosene no mundo inteiro. Quem que vai fazer o SAF? Brasil, provavelmente Índia, Estados Unidos. Então, o presidente Lula, com o presidente Biden e o primeiro-ministro da Índia, Modi, criaram uma aliança global pelos biocombustíveis. Temos aí uma avenida pela frente. Energia eólica, solar, descarbonização da indústria de base, todo um caminho de bioeconomia. Aqui uma indústria Níbia, Nova Indústria Brasil, uma indústria mais inovadora. Então, TR, juros real zero, para inovação, pesquisa, desenvolvimento e inovação. 66 bilhões, BNDES, Embrapi e FINEP. Uma indústria mais verde, mais sustentável. Então, inúmeras oportunidades. O etanol, qual país do mundo tem 27% de etanol na gasolina? Ninguém tem. E nós podemos subir já para 30% de etanol na gasolina e depois ampliar ainda mais. E 85% da nossa frota é flex. Pode ser gasolina ou etanol. Biodiesel, biogás, hidrogênio de baixo carbono, diesel verde, inúmeras oportunidades na indústria mais verde. O presidente Lula lançou o Mover, mobilidade verde. Indústria automotiva, caminhão, ônibus, veículos, vamos descarbonizar. O governo está colocando 3,5 bilhões por ano para melhorar a eficiência energética e inovação. O resultado foram 130 bilhões da indústria automotiva investindo no nosso país. Uma indústria mais exportadora, quando você exporta, tem um upgrade, muda de patamar, né? Paga salários melhores, contrata mais, tem mais competitividade. E aí foi lançado o portal único, exportação e importação, um só portal. Totalmente implantado até 2026, vai reduzir 24 bilhões de reais por ano de custo Brasil. Porque cada 4 dias que reduz a carga em porto ou aeroporto, por dia custa 0,8% do valor da carga. Então, o portal único desburocratiza, simplifica, reduz custo Brasil. E acordos comerciais. Depois de 12 anos, o presidente Lula assinou com Singapura e, finalmente, União Europeia. Um acordo histórico e estratégico. E vamos aproveitar essa energia para avançar com EFTA, Emirados Árabes, enfim, ter todas as oportunidades para fortalecer comércio exterior. O Brasil tem menos de 2% do PIB do mundo. 98% do comércio está fora do Brasil. Hoje quem cresce é quem tem comércio exterior. Então toda prioridade a uma indústria mais exportadora e mais produtiva, competitividade. E aqui eu quero agradecer ao ministro Fernando Haddad por todo o apoio nas boas políticas industriais. Depreciação acelerada. Quando você comprava máquina para renovar uma fábrica, uma indústria, equipamento, depreciava em 15 anos. Agora deprecia em 2 anos. O governo não está abrindo mão de impostos, mas ele perde no fluxo, que você devolve mais depressa. Aliás, fazer um apelo aqui aos congressistas. Está no Congresso um pleito para a gente fazer uma credita de exportação. A pequena empresa tem uma devolução imediata de 3% do valor exportado. Um reintegra de transição, porque com a reforma tributária acaba a cumulatividade de crédito. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica. Mas como ela só vai se completar em 2032, até lá nós podemos fazer um reintegra de transição. Então a lei estimula a pequena empresa a exportar. A Itália é um bom exemplo de pequena empresa fortemente exportadora. E destacar também o LCD, acabou de ser lançado. Nós tínhamos o LCA para agricultura, letra de crédito agrícola, LCI imobiliário e agora LCD, indústria, comércio e serviços. é crédito mais barato. E não é governo, é mercado, é título lançado no mercado. Aqui, fazendo uma síntese, são 507 bilhões ao todo de crédito, e aqui todos os setores que estão oferecendo esses créditos para a indústria brasileira, que está fazendo diferença, porque é ela que está impulsionando aí o PIB para esse crescimento, que poderemos chegar a 3,5% este ano. Já foi emprestado 74 bilhões, temos mais uma expectativa de 14,8 bilhões. Aqui, só na missão 5, nós temos na área de etanol, investimento importante, 130 bilhões. Na área de biodiesel, de biocombustíveis, 18,6 bilhões. Energia eólica, 43,5 e hidrogênio de baixo carbono. Eu vou substituir por hidrogênio. Para quebrar a molécula de água, eu preciso de muita energia, hidroeletrólise. Só nós temos energia eólica e solar. E a mais barata energia hoje é solar e eólica. Então, a possibilidade enorme de termos aí hidrogênio verde. E, finalmente, aqui, para encerrar, o conjunto dos investimentos privados já anunciados no Brasil. Setor de construção, 1,06 trilhão de investimento anunciado. É o que mais emprego gera, né? Setor de construção civil, estradas, hidrovia, ferrovia, Minha Casa Minha Vida. Setor de TICs, Tecnologia de Informação e Comunicação, 107 bilhões. Automotivo, 130 bilhões. Todas as montadoras praticamente estão investindo. Setor de agroindústria, quase 300 bilhões. Nós vamos ter a maior indústria alimentícia do mundo, o Brasil. Setor de siderurgia, 100 bilhões confirmados. Setor de papel e celulose, o presidente Lula inaugurou a semana passada, Tereza Vendramini, lá aqui no Mato Grosso do Sul, a maior indústria de celulose do mundo, em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. Investimento gigante do Grupo Suzano. E setor de saúde, quase 40 bilhões, que é o Complexo Industrial da Saúde. E hoje, setor de energias renováveis, Marina, no seu binômio ecologia e economia, perto de 380 bilhões, o que vai nos dar aí 2 trilhões 210 bilhões de investimento confirmado no nosso país. Isso garante crescimento sustentável, sustentável. E quero aqui agradecer a nossa pequena equipe lá, o Márcio Elias Rosa, a Aline, o Hollenberg e o Wallace Moreira, e encerrar com uma palavra, Neca, do Papa Paulo VI, que numa encíclica chamada Populorum Progresso, ele diz: o desenvolvimento é o novo nome da paz. Paz verdadeira, onde há emprego, renda e vida digna para as pessoas. Fraterno abraço.